Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington neste 27 de março. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados, com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é de Shang Xiaogang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Mais bombardeamentos em Gaza. A agência da ONU avisa que a situação é desesperada. Rússia e Ucrânia trocam bombardeamentos. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Antigo governador vai para a prisão.
É aplicada ao arguido. A pena de 5 anos... e 1 mês de prisão. Condenar ainda o arguido no pagamento do montante de 250 milhões e 878 mil e 750 kwanzas.
Vamos também falar da fome que se faz sentir, particularmente no sul do país e também em Benguela. Por outro lado, a SADEC diz que o trabalho infantil está a aumentar em toda a região. Nós fomos ver o que se passa em Angola.
São as empresas chinesas, infelizmente. Empresas chinesas é que têm um número mais elevado que a exploração de menores. Então, as empresas chinesas não são agora. Já desde que eles se enraizaram aqui no nosso país e têm estado atropelado essa questão de direito da criança.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias internacionais com a Ana Guedes.
Israel bombardeou pelo menos 3 casas em Rafa durante a noite, aumentando o receio entre as mais de 1 milhão de pessoas abrigadas no último refúgio, no extremo sul da faixa de Gaza, de que um ataque terrestre muito ameaçado pode estar iminente. Separadamente, na Cisjordânia, ocupada por Israel, que tem visto um agravamento do derramamento de sangue em paralelo com a guerra em Gaza, 3 palestinianos foram mortos e outros 4 feridos durante o ataque em Jenin, durante a noite, disse o Ministério da Saúde palestiniano esta quarta-feira. Agências da ONU avisaram que a crise em Gaza está a atingir um nível sem precedentes de desespero à medida que os ataques israelitas prosseguem e a fome afeta agora a população. Um porta-voz do Fundo da ONU para a Infância disse que a ajuda vital está a ser obstruída, vidas estão a ser perdidas e a dignidade negada. Israel, entretanto, disse que as negociações mediadas pelos Estados Unidos, Qatar e Egito para um cessar-fogo se encontram no impasse e o seu representante nas negociações no Qatar regressou ao país. O Hamas disse que não vai mudar a sua posição, que exige uma retirada de Israel de toda a faixa de Gaza. Entretanto, um cidadão israelita foi morto num ataque de rockets à cidade de Kiryat Shmona, na fronteira com o Líbano. O movimento Hezbollah disse tratar-se de um ataque de retaliação contra bombardeamentos israelitas que mataram 7 pessoas no sul do Líbano. A Rússia atacou a cidade ucraniana de Kharkiv com bombas teleguiadas pela primeira vez desde 2022, danificando uma escola e uma área residencial, disse a polícia regional. Por outro lado, a Rússia disse hoje que impediu ataques de rockets da Ucrânia contra a região de Belgorod, enquanto a Ucrânia disse que a Rússia atacou durante a noite com 13 drones aéreos. O Ministério da Defesa russo disse que as defesas aéreas do país derrubaram 18 rockets ucranianos. Os militares ucranianos disseram que abateram 10 dos 13 drones russos, com interceções a ocorrer nas regiões de Kharkiv, Sumy e Kyiv. Cerca de 95 pessoas estão ainda desaparecidas após o ataque terrorista da semana passada a um centro de concertos musicais perto de Moscovo. O número oficial do ataque é agora de 140 mortes e 182 feridos, mas o Serviço de Notícias Baza, que tem bons contactos nas áreas de segurança e aplicação de leis russas, diz que mais de 95 pessoas apareceram em listas compiladas pelos serviços de emergência com base em apelos de pessoas sobre parentes desaparecidos. A França evacuou mais de 170 cidadãos e cerca de 70 pessoas de outras nacionalidades do Haiti, devastado pela violência, em helicópteros do exército francês, disse o Ministério das Relações Exteriores esta quarta-feira. Todos foram levados para um barco da Marinha, que os vai transportar para território francês da Martinica, acrescentou um comunicado. Cerca de 1.100 cidadãos franceses vivem no Haiti, muitos deles com dupla nacionalidade, segundo o Ministério das Relações Exteriores. As missões de observação enviadas ao Senegal pela União Europeia e pela CDAO elogiaram o bom desenrolar das eleições presidenciais vencidas por um dirigente da oposição. Cerca de 7,3 milhões de senegaleses eram elegíveis para participar na votação domingo, que viu Bassirou Diomaye Faye, de 44 anos, eleito presidente mais jovem da história do país, depois do seu principal rival e candidato do governo, Amadou Ba, ter admitido a derrota. A Junta Militar do Mali decretou a proibição das atividades de uma nova coligação da oposição em Bamako, citando ameaças de perturbação da ordem pública. A coligação, denominada Sinergia da Ação para Mali, foi criada em fevereiro, é composta por 30 partidos da oposição, incluindo apoiantes do influente imã Mahamou Diko. O governador do distrito de Bamako disse que a proibição do grupo se deveu à situação de segurança e ao risco de ameaças à ordem pública. As autoridades apontam para as múltiplas ações da coligação que estariam em violação dos regulamentos atuais. A coligação rejeita a proibição, chamando-a de decisão ilegítima e ilegal que viola a liberdade de associação e a expressão garantida pela Constituição. As autoridades americanas prosseguem as buscas pelos corpos de 6 trabalhadores que se presume terem morrido após o colapso da ponte perto da cidade de Baltimore, onde trabalhavam. Um cargueiro chocou com um dos pilares da ponte, provocando a sua queda.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos hoje a começar em Luanda, onde o antigo governador provincial foi hoje condenado a vários anos de prisão. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
O Tribunal Supremo de Angola condenou nesta quarta-feira a 5 anos e 1 mês de prisão o antigo governador provincial da Lunda Sul, Ernesto Kitikulu, por prática de crimes de peculato. Foi ainda condenado ao pagamento de mais de 250 milhões de kwanzas a título de indemnização por danos patrimoniais ao Estado e 500 mil kwanzas de taxas de justiça. Kitikulu foi absolvido dos crimes de recebimento indevido de vantagens e abuso de poder e também beneficiou da lei da amnistia. O acórdão foi lido pelos juízes Daniel Modesto, Guiomar Gamboa e Norberto Sodré.
Declarar extinto procedimento criminal quanto ao crime de violação das normas de execução do orçamento. Condenar o arguido nas penas que a seguir se discriminam. Pelo primeiro crime, peculato, na pena de 1 ano de prisão. Pelo segundo crime, igualmente peculato, na pena de 7 anos e 6 meses de prisão. Em cúmulo, condenar o arguido na pena única e global de 7 anos e 8 meses de prisão. Tendo em atenção o perdão concedido pelo número 2 do artigo 2º da Lei da Amnistia número 35/22, é aplicada ao arguido a pena de 5 anos e 1 mês de prisão. Condenar ainda o arguido no pagamento do montante de 250 milhões e 878 mil e 750 kwanzas a título de indenização por danos patrimoniais ao Estado. Vai ainda o arguido, condenado no pagamento de 500 mil kwanzas de taxa de justiça.
O Tribunal Supremo concluiu que o antigo governador sempre agiu com a intenção de se lucupletar das verbas do Estado e não se mostrou arrependido dos crimes praticados. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A rede de sistemas de alerta prévio contra a fome avisou que 20% das famílias no sul de Angola deverão continuar numa situação de crise alimentar devido a colheitas abaixo do normal, poucas oportunidades de trabalho e altos preços alimentares que mantêm o poder de compra muito abaixo, especialmente nas províncias da Huila, Cuando Cubango e Cunene. A rede diz que a quantidade de chuva caída até fevereiro está entre os 55% e 85% abaixo da média dos últimos 40 anos e está, o que chama de significativamente abaixo, da média na Huila, Cunene e Cuando Cubango, resultando em perspectivas de colheitas medíocres. A organização avisa que os preços de produtos básicos deverão continuar a aumentar devido às projetadas colheitas abaixo da média e ao aumento dos custos de transportes devido à redução de subsídios de combustíveis. Nas áreas afetadas pela seca, o acesso à compra de mercado das famílias pobres deverá continuar a ser muito baixo. Em Benguela, entretanto, o nosso correspondente João Marcos diz-nos que dezenas de famílias procuram alimentos em locais onde são destruídos produtos descartados pela empresa Carrinhos. Estes acontecimentos, visíveis quase que diariamente, são descritos como exemplo da degradação sem precedentes da situação humanitária em Angola, um dos países com a crise menos reportada em 2023, isto segundo a organização CARE. A Carrinho tem já um acordo firmado para oferecer alimentos que estejam há algum tempo da data limite para o consumo, mas a população foi até não abdica das sobras de produtos descartados e queimados, ainda que tenha que enfrentar a fiscalização da Polícia Nacional. João Marcos.
José Pecel, jovem engraxador de 25 anos, levou a sua esposa ao chamado bairro João Lourenço, nas imediações do complexo industrial daquela que é a maior empresa nacional no ramo alimentar, ao encontro de sobras de arroz, soja, milho e feijão, num espaço onde são enterrados e queimados produtos expirados. Com a graxa, ele fatura diariamente pouco mais de 1.000 kwanzas, menos de $2, valor insuficiente para adquirir o que consegue a disputar alimentos no bairro que tem o nome do Presidente da República. Daí que tenha de abandonar as escovas e a pomada sempre que se junta às demais famílias carentes.
Consegui lá um bocadinho de milho, trigo, arroz.
É, foste sozinho?
Até fui com a minha esposa. O papai vai procurar alguma qualquer coisa só para a gente só comer. Muita gente, luta, porque também as coisas estão muito caras.
Esta correria acontece numa altura em que a Carrinho estabelece com a Igreja Evangélica Congregacional de Angola um acordo para a distribuição de alimentos à beira do prazo limite para o consumo. O administrador não executivo, Samuel Candundo, à frente de uma iniciativa que culminará com a criação da Fundação da Família Carrinho, diz ter noção do quadro vigente no país.
Isto podia ser o arroz, podia ser a fuba, pode ser o feijão, como agora está a acontecer, pode ser o óleo, pode ser qualquer produto que esteja, que nós transformamos, que esteja próximo do período da expiração, nós não vamos deixar a expirar. Vamos trabalhar no sentido de que haja um aproveitamento e que esse produto seja entregue às pessoas que precisam.
Benguela, Uambo e Bié são as províncias beneficiárias. Em outros pontos do país, a Plataforma Sul, depois de uma recente jornada de trabalho do CUNEN à vizinha Namíbia, assinala que a falta de chuva, as pragas que destroem a pouca cultura existente e a falta de condições para o repatriamento impõem declaração de estado de emergência. O padre Pio Akusanga, membro da organização,
desde 2012 estamos a alertar, ninguém nos ouviu. Agora esse é o resultado, não é? Enfim, agora a nível nacional já não são cuidados dos doentes mentais que comem no lixo, mas são pessoas, não é? Famílias que buscam o seu alimento nos contentores. Não tens um programa de investimento no cidadão para ele se autossustentar. Os cidadãos têm terrenos, têm lavras, têm tudo o que eles podem ter, só não têm meios, não é? E o Estado está para isto, para dar meios, não dá. Então, isso é o resultado.
Para saber sobre um eventual programa específico, a Voz da América abordou ontem o secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação e Imprensa, Luiz Fernando, mas não tinha recebido nenhum sinal até ao envio desta peça. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana são neste momento 13 horas, quase 15 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco, nestes primeiros 30 minutos, está o João Santa Rita. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter aqui o Amâncio Miguel. Vamos ter mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco, na Guiné-Bissau e também uma outra em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem a África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E para participar é simples, os ouvintes podem mandar comentários ou perguntas aos convidados, à sexta-feira, portanto, e podem fazê-lo pelo número do WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. O aumento do número de crianças envolvidas em trabalho infantil na região de África Austral foi denunciado ontem pela secretária interina da SADEC para a Integração Regional, isto durante uma reunião dos ministros do Emprego e Trabalho, juntamente com os parceiros sociais da região austral. Só em Angola, estima-se em cerca de 18 mil crianças, com idades entre os 10 e 17 anos, que estão sujeitas ao trabalho infantil, isto de acordo com o diretor do Instituto Nacional da Criança, Paulo Calesi. Empresas chinesas são acusadas de serem os principais precaviradores do trabalho infantil. Coco Mukuta.
O governo angolano aprovou em junho do ano passado o plano de erradicação do trabalho infantil, sob coordenação dos Ministérios da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, bem como da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Este plano abrange diversas ações destinadas a mitigar o problema do trabalho infantil. No entanto, desde então, há uma ausência de informação sobre os resultados das medidas implementadas pelas autoridades. Ontem mesmo, a SADEC alertou para o aumento da exploração de trabalho infantil na região e instou os governos a intensificarem os esforços para combater esta situação. Um jovem de 17 anos, de nome Miguel Francisco, proveniente da província da Huila, relata que tanto ele quanto vários outros de seus colegas estão envolvidos na construção da segunda fase do shopping Cidade da China, em Viana.
Tu trabalhas aqui?
É.
Trabalhas aqui há quanto tempo?
3 meses.
3 meses?
É.
Vieste de onde?
Lubango.
São quantos? Que vieram de Lubango?
Somos bem.
E fazem o quê?
Trabalha mesmo só aqui no campo. A construção.
Construção? É. Quando vos falaram, estão a vir, vos falaram, estão a vir fazer o quê?
Não, é mesmo para quê? Para trabalhar mesmo aí no quê?
Ah, ok.
Além dos meninos que abandonam as escolas para trabalharem como engraxadores ou vendedores de diversos produtos na capital, é possível encontrar crianças de 10 a 17 anos lavando carros ou fazendo outro tipo de trabalho, como limpeza de grandes hectares. Francisco João Narciso, de 16 anos de idade, que está envolvido na construção de uma zona residencial, partilha as motivações por detrás deste empreitada.
Fazes que é? Capina, mas que é? Qual é o tipo de biscate que você faz?
Biscate, deitar lixo, capilã, é pesquisa, não é?
Vocês já trabalharam aqui nas obras?
Sim.
Fazem o que na obra?
Ajudar mesmo.
Construir. Albano Capinala, atento na exploração de menores, lamenta constatar que a China é o maior transgressor nestas questões.
Onde nós normalmente encontramos essa questão da exploração de menores são as empresas chinesas, infelizmente são as empresas chinesas. Empresas chinesas é que têm um número mais elevado dessa problemática de que é a exploração de menores. Então, as empresas chinesas não são agora, já desde que eles se enraizaram aqui no nosso país, e tem estado a atropelar essa questão de direito da criança. E não só, porque a empresa chinesa tem uma forma de escravidão que nem imagina, que até penso que nem o colono foram tão duro como eles. Tem sido agora com nossos compatriotas.
O também ativista cívico apela às autoridades uma postura mais rígida
em relação a este assunto.
Então, penso que o governo tem de fazer mais, tem de aprovar uma lei mais agressiva, mais dura, digo isso, que é para terminarmos com isso, porque não fica bem essa escravidão que tem acontecido com as crianças.
Coquimucuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Ontem, São Tomé foi eliminada do próximo CANA, a próxima Taça das Nações Africanas, ao empatar com o Sudão do Sul na segunda mão das pré-eliminatórias da fase de qualificação para os grupos. Empata 0 golos. Na primeira mão empata 1 golo. Parece que nesta competição os golos fora ainda contavam e... adeus, São Tomé. Qualificaram-se ontem para a fase de grupos Eswatini, Tchad e Libéria. Eswatini eliminou a Somália, Tchad as Maurícias, Libéria o Djibouti. Ontem, várias seleções africanas estiveram em ação em jogos amigáveis. Argélia e África do Sul, Bafana Bafana, empataram a 3 golos, é verdade. Os atuais campeões africanos da Costa do Marfim alcançaram um excelente resultado, bateram o Uruguai por 2-1. Egito perdeu com a Croácia, 4-2. Vamos agora para a Europa, onde ontem Portugal provou aquilo que nós sempre dizemos. Não se pode ganhar todas. Ao fim de 11 jogos sem perder, Portugal perdeu ontem com a Eslovénia, 2-0. Dois golos na segunda parte, Portugal não perdia um jogo desde dezembro de 2022. Rubem Dias é defesa central da seleção de Portugal.
Não podemos passar de bestiais a bestas por um jogo de preparação. Não é por perdermos um jogo que somos os piores do mundo agora?
Ora bem, não passam de bestiais a bestas por perder um jogo. Já o treinador da seleção portuguesa é o espanhol Roberto Martínez.
Primeiro, acho que a Eslovénia jogou muito bem, o que nós esperávamos, mas o objetivo desta noite não era ganhar, era tentar ganhar, mas experimentar com jogadores, experimentar com um jogo pela preparação nossa para o europeu. E foi isso, a primeira vez que sofrimos um golo, acho que a reação foi difícil e precisamos, acho que depois dos 90 minutos estamos ainda mais preparados para o europeu, que só ganhar e não afrontar a adversidade que tivemos.
É verdade, não se pode ganhar todas, às vezes é preciso perder para saber como é. Ontem na Europa a salientar o apuramento da Geórgia, que eliminou a Grécia aos penaltis no último jogo de repescagem para o Euro e vai assim juntar-se ao grupo de Portugal, Turquia e República Checa. Quem também garantiu uma vaga na fase final através de penaltis foi a Polónia, eliminou o país de Gales 5-4. Os polacos qualificaram-se assim para a fase final, na qual vão ficar integrados no grupo D, com a França, Áustria e Holanda. Ucrânia também se qualificou, venceu a Islândia no tempo regulamentar por 2-1. A Ucrânia vai disputar o grupo E, do qual fazem parte a Bélgica, a Roménia e a Eslováquia. Ontem, em jogos amigáveis, a salientar o empate de Espanha frente ao Brasil, a 3 golos, jogo em que estiveram lá os miúdos, Endrick pelo Brasil, com 17 anos, e Lamine Yamal pela Espanha, tem 16 anos, e ainda Pau Cubarsi, defesa central, também com 17 anos. Em outros jogos amigáveis, parece que a Alemanha está a voltar ao que sempre foi, uma potência. Ontem bateu a Holanda por 2-1, há poucos dias atrás tinha batido a França por 2-0. A França, que é vice-campeã do mundo, vinha dessa derrota frente à Alemanha. Ontem bateu o Chile por 2-1. Basquetebol americano, NBA, Oklahoma em primeiro lugar na Conferência Oeste. Ontem bateu o Nova Orleans 119-112. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, perdeu frente ao Los Angeles Lakers 128-124. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, ontem apanhou a cabazada da noite. E que cabazada, 132-96 frente ao Dallas. Ainda uma outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, esses deram sova, uma surra. O Miami Heat, 113-92. Aqui Washington, Voz da América, vamos até Moçambique, até ao norte, à província de Cabo Delgado. O nosso correspondente Francisco Júnior foi a um campo de deslocados, vítimas de recentes ataques terroristas na província, e ouviu o terror por que passaram.
Debaixo de uma árvore, um casal e a sua filha de 6 anos dormem ao relento numa esteira pequena que não cabe para todos. Bem perto deles, uma panela vazia e alguns utensílios de cozinha e farrapos. Terezinha Álvaro, 49 anos, o marido, 44 anos, e a filha estão no centro de acomodação de Manono, nos arredores da vila-sede do distrito de Metuge, localizado a 33 quilómetros da cidade de Pemba, a capital da província nortenha moçambicana de Cabo Delgado. O centro acolhe as pessoas que fugiram do ataque terrorista registado no passado dia 6 de março, a Pulo, uma região situada a cerca de 18 quilómetros da vila-sede de Metuge. Nesse ataque, os terroristas mataram pelo menos 4 pessoas e raptaram 6. Entre os raptados estavam 2 crianças, filhos de Terezinha Álvaro e António Bacar. Ela viu os seus meninos, um de 11 e outro de 9 anos, serem levados pelos terroristas sem nada poder fazer.
Sim, ela viu o momento em que os filhos estavam a ser raptados, porque foram raptados e foram levados na escola, na presença delas. E no momento eles dividiram os idosos, jovens e essas crianças. E eles foram mandados embora, eles ficaram com crianças, 6 crianças e esses jovens. Eles levaram.
Terezinha Álvaro a contar que os terroristas separavam as pessoas por grupos e que levaram à força os seus filhos. Terezinha Álvaro, o marido e a filha, refugiaram-se em Manono, local onde neste momento estão outras mais de 3.700 pessoas. Gente que está a passar mal, gente que perdeu tudo e mal se alimenta. De Metuge, província de Cabo Delgado, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. O Francisco vai regressar aqui dentro de pouco tempo com uma reportagem bem mais alargada sobre esta visita que ele fez a esse campo de deslocados. É uma reportagem bastante interessante. Vai estar aqui, portanto, na segunda meia hora, quando o Amâncio Miguel estiver aqui a apresentar o programa. Eu vou regressar com as notícias, mas para já vou-me despedir. Ficamos com um pouco de música.
A história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis finalmente agora feliz. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis finalmente agora feliz. Nova terra, agora sem guerra, Angola, do meu coração, o angolê não se deixa, não se deixa, não vacila a oreça, chama a tua mão, para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar, Angola, do meu coração, o angolê não se deixa. Não vacila a orelha, chama a tua mão, para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar, Angola.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Como dizem em Angola, continuamos aqui a trabalhar, continuamos já a bombar. É quarta-feira, 27 de março de 2024. Estamos na companhia do Chang Xiaogang na sonoplastia, o Jaime Faria na realização. Eu sou o Amans Miguel, votos de uma boa escuta. Em destaque nas notícias, mais bombardeamentos em Gaza e a Agência das Nações Unidas avisa que a situação é desesperada. Bombardeamentos entre a Rússia e a Ucrânia continuam. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, é o mais um, 202-251-9466. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santa Rita para apresentar o noticiário internacional.
Israel bombardeou pelo menos 3 casas em Rafa durante a noite, aumentando o receio entre mais de 1 milhão de pessoas abrigadas nesse último refúgio no extremo sul da faixa de Gaza, de que um ataque terrestre, há muito ameaçado, possa estar prestes a começar. Separadamente, na Cisjordânia, ocupada por Israel, 3 palestinianos foram mortos e outros 4 feridos durante uma operação israelita em Jenin. Agências da ONU avisaram que a crise em Gaza está a atingir um nível sem precedentes de desespero à medida que os ataques israelitas prosseguem e a fome afeta agora a população. Israel disse, entretanto, que as negociações mediadas pelos Estados Unidos, Catar e Egito para um cessar-fogo se encontram num impasse e o representante de Israel nas negociações no Catar regressou ao país. O Hamas disse que não vai mudar a sua posição, que exige uma retirada de Israel de toda a faixa de Gaza. A Rússia atacou a cidade ucraniana de Kharkiv com bombas teleguiadas pela primeira vez desde 2022, danificando uma escola e uma área residencial. Por outro lado, a Rússia disse hoje que impediu ataques de rockets da Ucrânia contra a região de Belogorod, enquanto a Ucrânia disse que a Rússia atacou durante a noite com 13 drones aéreos. Cerca de 95 pessoas estão dadas como desaparecidas após o ataque terrorista da semana passada a um centro de concertos musicais perto de Moscou. O número oficial do ataque é agora de 140 mortos e 182 feridos. A França evacuou mais de 170 cidadãos e cerca de 70 pessoas de outras nacionalidades do Haiti, devastado pela violência, em helicópteros do exército francês, disse o Ministério das Relações Exteriores. Todos foram levados para um barco da Marinha que os vai transportar hoje para o território francês de Martinica, disse o comunicado. As missões de observadores enviadas ao Senegal pela União Europeia e pela CDAO elogiaram o bom desenrolar das eleições presidenciais vencidas por um dirigente da oposição. A CDAO afirmou que a votação decorreu sem problemas em uma atmosfera em grande parte pacífica. A missão da União Europeia elogiou as eleições, descrevendo-as como bem organizadas, ordenadas e abertas, que demonstraram a força das instituições democráticas do Senegal. A Junta Militar do Mali decretou a proibição das atividades de uma nova coligação da oposição em Bamako, citando ameaças de perturbação da ordem pública. A coligação rejeitou a proibição, chamando-a de decisão ilegítima e ilegal que viola a liberdade de associação e expressão garantida pela Constituição. As autoridades americanas prosseguem as buscas pelos corpos de 6 trabalhadores que se presumem terem morrido após o colapso da ponte perto da cidade de Baltimore, onde trabalhavam. Um cargueiro chocou contra um dos pilares da ponte, provocando a sua queda. Trata-se de uma ponte de grande importância comercial e a sua queda paralisou também o porto de Baltimore, um dos mais usados no país. O navio, de 48 metros de largura e 300 de comprimento, estava carregado de contentores.
13:35, obrigado João Santa Rita, o João que volta para a página do desporto mais adiante. Mas agora vamos à nossa reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. O filho do antigo presidente deste país foi condenado a mais de 6 anos e meio de prisão por envolvimento numa conspiração transnacional de tráfico de heroína, anunciou o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos. Ana Guedes.
Malemba Castanha Júnior, de 52 anos, era o líder e organizador da conspiração de tráfico de heroína e estava envolvido na sua importação da Europa para os Estados Unidos. De acordo com o comunicado do Departamento da Justiça, que acrescenta que ele tencionava utilizar os lucros para financiar um golpe de Estado no país da África Ocidental, que levaria à presidência e à instauração de um regime de droga, ainda segundo o comunicado divulgado pelo Procurador do Distrito Sul do Texas. Malem Baka Sanya Jr. não era um traficante internacional de droga vulgar, afirmou Douglas Williams, o agente especial responsável pelo gabinete de campo do FBI em Houston. É o filho do antigo presidente da Guiné-Bissau e traficava droga por uma razão muito específica, financiar um golpe de Estado. A fim de citação. Foi detido juntamente com um conspirador, depois de chegar a Dar es Salaam, na Tanzânia, em julho de 2022. Pouco tempo depois, foram extraditados para os Estados Unidos. Em setembro de 2023, Sanha declarou-se culpado de conspiração para distribuir uma substância controlada para fins de importação ilegal, de acordo com a declaração de terça-feira. Foi condenado a 80 meses de prisão. O pai de Sanha, Malan Baka Sanha, foi inicialmente instalado por uma junta como líder interino em 1999, tendo perdido as eleições no ano seguinte. Ganhou a presidência nas eleições de 2009, mas morreu quando procurava tratamento médico em Paris em janeiro de 2012, antes de concluir o seu mandato. O seu filho, conhecido como Abacaizinho na Guiné-Bissau, desempenhou vários cargos governamentais, incluindo o de conselheiro económico do seu pai.
Obrigado, Ana Guedes, e vamos agora a Bissau, de onde o Lassana Kassamá traz a leitura de analistas sobre esta mesma sentença.
O jurista investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa e ex-presidente da Rede de Defensores dos Direitos Humanos, Valdemané, faz uma leitura que sustenta a condenação e prisão de Malan Baka Sanha Jr. nos Estados Unidos da América.
Baka Jr. foi capturado na Tanzânia e, por existir acordo de extradição entre a Tanzânia e os Estados Unidos, foi extraditado para os Estados Unidos. Isso leva a crer que já havia uma perseguição desde seu país, a Gâmbia, onde ter passado, até a Tanzânia. Então, também a própria notícia revela que existem pormenores que não foram revelados, mas que devem ter sido realçados no julgamento.
Fodemane avançou com os pressupostos do processo que conduziu à prisão de Bacacinho, nome que é mais conhecido entre os guineenses.
Primeiro, há pormenores do processo que não são revelados e há comunicações que são feitas para desviar outras atenções. Eu presumo que estamos perante este facto. Há pormenores do julgamento que foram levantados, que não foram postos na notícia, mas há elementos tão importantes que foram postos na notícia para poder desviar. Isso, por vezes, tem a ver com a forma da denúncia. Se a denúncia for de natureza política, também vai-se pretender tirar algumas conclusões de natureza política.
O jurista investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa nega haver a possibilidade do antigo secretário de Estado das Comunidades cumprir pena na Guiné por não haver acordo de extradição entre os dois países. Contudo, na sua opinião, há um instrumento que pode ser sondado. Negociações entre os dois países.
Esta negociação pode acontecer no decorrer do processo, como neste caso já foi condenado. Creio que não se falou na notícia de haver recurso ou não. Então significa que a própria acusação foi baseada na confissão e a confissão nos Estados Unidos é obtida através de negociações. O que é importante que os seus advogados acionem que haja interesse por parte do Estado de Guiné-Bissau para poder solicitar a sua extradição.
Ao especialista em política internacional Fernanda Fonseca, perguntamos se há algum expediente diplomático que as autoridades guineenses possam explorar para ajudar o Baka Sanha Júnior a sair desta embrulhada judicial.
A saída, neste caso, talvez a delação premiada, isso poderá certamente contribuir para a redução da pena ou até a mudança na condenação. prisão. Ele pode estar em liberdade, quanto mais fornecer informações que interessa ao Estado americano e ao Departamento Antidroga, neste caso.
Segundo informações disponíveis, Malamba Caixanha Júnior, que desempenhou as funções do secretário de Estado das Comunidades entre 2019 e 2020, foi preso com mais uma pessoa em julho de 2022, após chegar a Dar es Salaam, na Tanzânia. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassama, quando são 13 horas e 40 minutos aqui em Washington, D.C. Saímos da Guiné e vamos a Maputo, Moçambique. O Alfredo Júnior reporta que milhares de pessoas que viram as suas casas inundadas pelas últimas chuvas estão abrigadas em centros de acomodação transitórios e pedem apoio para quase tudo, ou seja, de roupas e alimentação, para seguirem com a vida.
Este é o grito de um ancião que viu a água causar danos na sua residência, obrigando que fosse acolhida numa escola primária no bairro da Machacane, na zona suburbana de Maputo, onde caminhões de sucção de água continuam a trabalhar para reduzir o impacto das chuvas que causou inundações e deixou casas alagadas. Centenas de famílias foram abrigadas em escolas e clamam por apoios de todo o género para minimizar o impacto das chuvas.
Em casa estamos mal mesmo, casa está cheia de água, não tem roupa, não tem comida, não tem nada, tudo está na água.
Eu só pedi arranjar, pelo menos arranjar as coisas para tirar água. Outras pessoas nem entram em casa, não tem como, porque está cheio de água. Só pedir.
Panelas são colocadas ao fogo para preparar a refeição de alimentos que não existem. Daí que a maioria dos abrigados vive de chá e pão.
Até agora, há de tomar chá com pão. Sim.
A atual época chuvosa em Moçambique começou em outubro e já provocou a morte de um total de 135 pessoas e afetou perto de 150 mil famílias, e o porta-voz do governo, Filimão Soazi, reconheceu dificuldades para assistir a toda a população afetada.
O nível de prontidão tem sido cada vez melhor. Agora, também reconheçamos que os fenómenos que acontecem não nos permitem que estejamos de forma equilibrada ao seu nível, no sentido de que quando desaba uma casa, esteja ao lado alguém do INGD com uma tenda para o acolhimento daquela família. Mas é notório o esforço que tem sido feito e agora, com a intervenção das autarquias locais, os conselhos municipais estão ao rubro, tanto na abertura dos centros para acomodar as pessoas que tenham sofrido.
O município de Maputo diz estarem disponíveis 18 centros de acomodação, sendo 13 transitórios, que por conta das últimas chuvas abrigam 3.500 pessoas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, de Maputo. Vamos agora a Cabo Delgado, de onde outro júnior, mas desta feita o Francisco, reporta que milhares de deslocados oriundos de Pulo, refugiados num centro de acomodação montado nas proximidades da vila sede de Metuz, que não fica longe de Pemba, a capital, estão a viver de forma miserável. Eles fugiram de insurgentes.
Debaixo de uma árvore, um casal e a sua filha de 6 anos dormem ao relento numa esteira pequena que não cabe para todos. Bem perto deles, uma panela vazia e alguns utensílios de cozinha e farrapos. Terezinha Álvaro, 49 anos, o marido, 44 anos, e a filha estão no centro de acomodação de Manono, nos arredores da vila-sede do distrito de Metuz, localizado a 33 quilómetros da cidade de Pemba, a capital da província norteña moçambicana de Cabo Delgado. O centro acolhe as pessoas que fugiram do ataque terrorista registado no passado dia 6 de março, a Pulo, uma região situada a cerca de 18 quilómetros da vila-sede de Metuz. Nesse ataque, os terroristas mataram pelo menos 4 pessoas e raptaram 6. Entre os raptados estavam 2 crianças, filhos de Terezinha Álvaro e António Bacar. Ela viu os seus meninos, um de 11 e outro de 9 anos, serem levados pelos terroristas sem nada poder fazer.
Assim não é tempo, tempo Malini Mazove, ali assim na Moni Aliwaku, Pauaru, Ana.
Terezinha Álvaro a contar que os terroristas separavam as pessoas por grupos e que levaram à força os seus filhos. Terezinha Álvaro, o marido e a filha, refugiaram-se em Manono, local onde neste momento estão outras mais de 3.700 pessoas. Gente que está a passar mal, gente que perdeu tudo e mal se alimenta. O chefe da aldeia de Pulo, Taibo Salimia, diz que já ficaram muitos dias sem comer.
Ficaram 6 dias sem comer?
Exatamente.
E neste momento, tem estado a comer alguma coisa?
Aquilo que nós recebemos pouco está-nos a servir.
Quem é que vos deu?
PMSC.
O PMA já fez a distribuição aqui?
Já fez a distribuição. Cada família é de 25 quilos. É isso que minimizou a diminuir a fome durante esse período que nós ficamos.
Olívia Madala é ativista da MULEIDE, Associação Mulher, Lei e Desenvolvimento, cujo foco é lutar contra a violência baseada no género. Diz que as necessidades dos deslocados de Pulo são imensas.
Nós estamos a pedir mesmo ajuda, ajudar aquelas mães de crianças que fugiram do centro de origem para aqui no centro de acomodação. Pelo menos algumas tendas para eles poderem montar, redes moscateiras, baldes. Por exemplo, aqui a água está a vender e eles não têm dinheiro para comprar água.
E o governo distrital sabe e concorda. A secretária permanente do distrito de Metuge reconheceu que os deslocados de Pulo estão a sofrer, mas revelou que, muito em breve, todos eles serão transferidos para um novo bairro de reassentamento próximo da Vila Sede e que cada família terá, pelo menos, um abrigo. Mas mais do que outro tipo de apoio, Maria Upinde fala da necessidade de haver assistência psicológica urgente.
Deveríamos submeter a essas mães, a um psicólogo, para ver se dá aquela sensibilização, dá-lhe moral, dá-lhe boa ideia.
Essas pessoas ainda estão em sofrimento?
Estão em sofrimento, porque tem mães que perderam 3 crianças. Não é fácil esquecer.
Estão com medo?
Ah, medo é natural. Medo é natural, mas estamos.
Não há muitas pessoas a fugirem do distrito?
Por enquanto, não. Havia uma agitação nessas 2 semanas por lá, mas de lá ficamos calmos.
E eles continuam a passar pelo distrito de Metuge?
Ainda não ouvimos.
Depois da cidade de Pemba, Metuge foi o distrito que, ao nível da província de Cabo Delgado, mais deslocados acolheu. Chegaram a estar aqui acima de 100 mil deslocados. Contando com os deslocados, Metuge tem hoje uma população estimada em mais de 200 mil habitantes. De Metuge, província de Cabo Delgado, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Altos funcionários aqui dos Estados Unidos da América avisam o ministro da Defesa do Israel contra a invasão de Rafah.
Pelo menos 16 pessoas foram mortas quando um ataque atingiu um edifício residencial em Rafah na segunda-feira, enquanto Israel prossegue a sua campanha militar por via aérea contra a cidade mais a sul de Gaza. Os líderes israelitas querem ir mais longe com uma planeada ofensiva terrestre, mas as autoridades americanas estão a implorar-lhes que não o façam. O secretário de Defesa, Lloyd Austin.
A segurança de 1,5 milhão de civis palestinianos em Rafah é também uma prioridade máxima para os Estados Unidos. Continuamos a partilhar o objetivo de ver o Hamas derrotado. Por isso, vamos discutir abordagens alternativas para atingir os elementos do Hamas.
Na sua reunião com o ministro da Defesa israelita, Yovak Gallant, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, também instou Israel a permitir a entrada de mais ajuda humanitária no meio de uma fome iminente em Gaza. A mensagem dos Estados Unidos sobre a ajuda a Rafah foi transmitida a Gallant por outros funcionários da administração, incluindo o secretário de Estado, Antony Blinken, e o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. Não se sabe se Israel vai dar ouvidos ao aviso. Gallant disse que quer que os Estados Unidos aumentem a transferência de armas para Israel.
We will also discuss strategic issues
Vamos discutir também questões estratégicas e a importante cooperação entre as nossas instituições, que vai garantir a vantagem e as capacidades militares de Israel.
Os Estados Unidos fornecem a Israel 4 mil milhões de dólares por ano em ajuda, incluindo 3,3 mil milhões que Israel tem de usar para comprar armas americanas. Brian Finucane, conselheiro sénior para o programa dos Estados Unidos no Grupo de Crise Internacional, falou com a Voz da América.
O melhor cenário seria se os Estados Unidos usassem a sua abundante influência, tanto unilateralmente como multilateralmente, para tentar conseguir um cessar-fogo.
Na segunda-feira, os Estados Unidos usaram a sua influência diplomática com uma abstenção nas Nações Unidas, que permitiu ao Conselho de Segurança adotar uma resolução exigindo um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. Mas até à data, o presidente Joe Biden não se mostrou disposto a condicionar a ajuda militar, apesar dos protestos que pedem que ele acabe com o seu apoio a Israel.
O chefe do regime militar do Níger, o general Abdulrahman Tiani, falou terça-feira por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre o fortalecimento da cooperação em segurança, segundo um comunicado oficial. Os detalhes com Sérgio Nyambe.
Os dois países já tinham concordado em janeiro em reforçar os laços militares quando o primeiro-ministro do Níger, Ali Lamine Zeine, liderou uma delegação a Moscovo. O Níger, um dos países mais pobres do mundo, tem sido um parceiro na linha da frente do Ocidente no combate aos jihadistas no Sahel, mas abraçou a Rússia como um parceiro incipiente na defesa deste que o presidente eleito foi deposto no ano passado. Os dois chefes de Estado falaram sobre a necessidade de reforçar a cooperação em segurança para enfrentar as ameaças atuais, afirmou o comunicado do Níger lido na rádio pública. Os Estados Unidos ainda mantêm cerca de 1.000 soldados no Níger, embora os movimentos tenham sido limitados desde o golpe e Washington restringiu a assistência ao governo. Uma delegação sênior dos Estados Unidos foi a Niamey em meados de março para renovar o contato com a junta, mas disse que não conseguiu se encontrar com Tiani. O novo regime denunciou a cooperação militar com o Ocidente, evitando os laços coloniais com a França.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Ontem, São Tomé foi eliminada do próximo CANA, a próxima Taça das Nações Africanas, ao empatar com o Sudão do Sul na segunda mão das pré-eliminatórias da fase de qualificação para os grupos. Empata 0 golos, na primeira mão empata 1 golo. Parece que nesta competição os golos fora ainda contavam e adeus São Tomé. Qualificaram-se ontem para a fase de grupos Eswatini, Chad e Libéria. Eswatini eliminou a Somália, Tchad as Maurícias, Libéria, o Djibouti. Ontem, várias seleções africanas estiveram em ação em jogos amigáveis. Argélia e África do Sul, Bafana Bafana, empataram a 3 golos, é verdade. Os atuais campeões africanos da Costa do Marfim alcançaram um excelente resultado, bateram o Uruguai por 2-1. Egito perdeu com a Croácia, 4-2. Agora para a Europa, onde ontem Portugal provou aquilo que nós sempre dizemos, não se pode ganhar todas. Ao fim de 11 jogos sem perder, Portugal perdeu ontem com a Eslovénia 2-0, 2 golos na segunda parte. Portugal não perdia um jogo desde dezembro de 2022. Rubem Dias é defesa central da seleção de Portugal.
Não podemos passar de bestiais a bestas por um jogo de preparação. Não é por perdermos um jogo que somos os piores do mundo agora?
Ora bem, não passam de bestiais a bestas por perder um jogo. Já o treinador da seleção portuguesa é o espanhol Roberto Martínez.
Primeiro, acho que a Eslovénia jogou muito bem, o que nós esperávamos, mas o objetivo desta noite não era ganhar, era tentar ganhar, mas experimentar com jogadores, experimentar com um jogo pela preparação nossa para o europeu. E foi isso, a primeira vez que sofrimos um golo, acho que a reação foi difícil e precisamos, acho que depois dos 90 minutos estamos mais, ainda mais preparados para o europeu, que só ganhar e não afrontar a adversidade que tivemos.
É verdade, não se pode ganhar todas, às vezes é preciso perder para saber como é. Ontem na Europa, a salientar o apuramento da Geórgia, que eliminou a Grécia aos penaltis no último jogo de repescagem para o Euro e vai assim juntar-se ao grupo de Portugal, Turquia e República Checa. Quem também garantiu uma vaga na fase final através de penaltis foi a Polónia, eliminou o país de Gales 5-4. Os polacos qualificaram-se assim para a fase final, na qual vão ficar integrados no grupo D, com a França, Áustria e Holanda. Ucrânia também se qualificou, venceu a Islândia no tempo regulamentar por 2-1. A Ucrânia vai disputar o grupo E, do qual fazem parte a Bélgica, a Roménia e a Eslováquia. Ontem, em jogos amigáveis, a salientar o empate de Espanha frente ao Brasil, a 3 golos, jogo em que estiveram lá os miúdos, Endrick pelo Brasil, com 17 anos, e Lamine Yamal pela Espanha, tem 16 anos, e ainda Pau Cubarsi, defesa central, também com 17 anos. Em outros jogos amigáveis, parece que a Alemanha está a voltar ao que sempre foi, uma potência. Ontem bateu a Holanda por 2-1, há poucos dias atrás tinha batido a França por 2-0. A França, que é vice-campeã do mundo, vinha dessa derrota frente à Alemanha. Ontem bateu o Chile por 2-1. Basquetebol americano, NBA, Oklahoma em primeiro lugar na Conferência Oeste. Ontem bateu o Nova Orleans 119-112. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, perdeu frente ao Los Angeles Lakers 128-124. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, ontem apanhou a cabazada da noite. E que cabazada, 132-96 frente ao Dallas. Ainda uma outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, esses deram sova, uma surra ao Miami Heat, 113-92.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Destacamos nas notícias da Guiné-Bissau, o filho do antigo presidente do país foi condenado a 6 anos e meio de prisão por envolvimento numa conspiração transnacional de tráfico de heroína, anunciou o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos. E em Moçambique, milhares de pessoas que viram as suas casas inundadas pelas águas das chuvas estão obrigadas, ou melhor, abrigadas em centros de acomodação transitórios e pedem todo o tipo de apoio. Estiveram na sua companhia o Chang, o Jaime Faria e eu, Amâncio Miguel. Nós voltaremos amanhã para mais uma segunda parte da emissão vespertina. De seguida estarão na companhia do Sérgio Nhambe para a terceira parte da emissão vespertina. A continuação de uma ótima quarta-feira.
Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Lombe, 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 lombe.
Olá, amigos ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir a terceira parte da emissão vespertina. Hoje é quarta-feira, 27 de março. Eu sou Sérgio Nhambi. O Jaime Faria está na produção e na técnica está o Xang. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está no Facebook, YouTube, X e Instagram, a referência é a mesma. É Voa Português. Também pode conectar-se conosco através do WhatsApp, o número é mais um. 202-251-9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje: mais bombardeamentos em Gaza e a Agência das Nações Unidas avisa que a situação é desesperada. Bombardeamentos entre a Rússia e a Ucrânia. Às 14h01, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Hoje começamos com Guiné-Bissau. O filho do antigo presidente daquele país foi condenado a mais de 6 anos e meio de prisão por envolvimento numa conspiração transnacional de tráfico de heroína, anunciou na terça-feira o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. De Bissau, o Laça Nakassamá traz a leitura de analistas sobre a sentença.
O jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa e ex-presidente da Rede de Defensores dos Direitos Humanos, Fodemané, faz uma leitura que sustenta a condenação e prisão de Malamba Kaisanya Jr. nos Estados Unidos da América.
Bakai Jr. foi capturado na Tanzânia e, por existir acordo de extradição entre a Tanzânia e os Estados Unidos, foi extraditado para os Estados Unidos. Isso leva a crer que já havia uma perseguição desde o seu país, a Gâmbia, onde ter passado, até a Tanzânia. Então, também a própria notícia revela que existem pormenores que não foram revelados, mas que devem ter sido realçados no julgamento.
Fodemané avançou com os pressupostos do processo que conduziu à prisão de Bacacinho, nome que é mais conhecido entre os guineenses.
Primeiro, há pormenores do processo que não são revelados e há comunicações que são feitas para desviar outras atenções. Eu presumo que estamos perante este fato. Há pormenores do julgamento que foram levantados, que não foram postos na notícia, mas há elementos tão importantes que foram postos na notícia para poder desviar. Isso, por vezes, tem a ver com a forma da denúncia. Se a denúncia for de natureza política, também vai-se pretender tirar algumas conclusões de natureza política.
O jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa nega haver a possibilidade do antigo secretário de Estado das Comunidades cumprir pena na Guiné por não haver acordo de extradição entre os dois países. Contudo, na sua opinião, há um instrumento que pode ser sondado. Negociações entre os dois países.
Esta negociação pode acontecer no decorrer do processo, como neste caso já foi condenada. Creio que não se falou na notícia de haver recurso ou não. Então significa que a própria acusação foi baseada na confissão e a confissão nos Estados Unidos é obtida através de negociações. O que é importante que os seus advogados acionem que haja interesse por parte do Estado de Guiné-Bissau para poder solicitar a sua extradição.
Ao especialista em política internacional Fernanda Fonseca, perguntamos se há algum expediente diplomático que as autoridades guineenses possam explorar para ajudar o Bacaisanha Júnior a sair desta embrulhada judicial.
A saída, neste caso, talvez a delação premiada, isso poderá certamente contribuir para a redução da pena ou até a mudança na condenação. Ele pode estar em liberdade, quanto mais fornecer informações que interessa ao Estado americano e o Departamento Antidroga, neste caso.
Segundo informações disponíveis, Malamba Kaisanya Jr., que desempenhou as funções do secretário de Estado das Comunidades entre 2019 e 2020, foi preso com mais uma pessoa em julho de 2022, após chegar a Dar es Salaam, na Tanzânia. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continuando em mais notícias, em Moçambique, norte de... Em Cabo Delgado, assim aqui a norte de Moçambique, milhares de deslocados oriundos de Pulo estão a viver de forma miserável. Eles fugiram de insurgentes. A reportagem é de Francisco Júnior.
Debaixo de uma árvore, um casal e a sua filha de 6 anos dormem ao relento numa esteira pequena que não cabe para todos. Bem perto deles, uma panela vazia e alguns utensílios de cozinha e farrapos. Terezinha Álvaro, 49 anos, o marido, 44 anos, e a filha estão no centro de acomodação de Manono, nos arredores da vila-sede do distrito de Metuge, localizado a 33 quilômetros da cidade de Pemba, a capital da província nortenha moçambicana de Cabo Delgado. O centro acolhe as pessoas que fugiram do ataque terrorista registado no passado dia 6 de março, a Pulo, uma região situada a cerca de 18 quilômetros da vila-sede de Metuge. Nesse ataque, os terroristas mataram pelo menos 4 pessoas e raptaram 6. Entre os raptados estavam 2 crianças, filhos de Terezinha Álvaro e António Bacar. Ela viu os seus meninos, um de 11 e outro de 9 anos, serem levados pelos terroristas sem nada poder fazer.
Assim não é tempo
Terezinha Álvaro a contar que os terroristas separavam as pessoas por grupos e que levaram à força os seus filhos. Terezinha Álvaro, o marido e a filha, refugiaram-se em Manono, local onde neste momento estão outras mais de 3.700 pessoas. Gente que está a passar mal, gente que perdeu tudo e mal se alimenta. O chefe da aldeia de Pulo, Taibo Salimia, diz que já ficaram muitos dias sem comer.
Ficaram 6 dias sem comer?
Exatamente.
E neste momento, tem estado a comer alguma coisa?
Aquilo que nós recebemos pouco está-nos a servir.
Quem é que vos deu?
MSC.
O PMA já fez a distribuição aqui?
Já fez a distribuição. Cada família é de 25 quilos. É isso que minimizou a diminuir a fome durante esse período que nós ficamos.
Olívia Madala é ativista da MULEID, Associação Mulher, Lei e Desenvolvimento, cujo foco é lutar contra a violência baseada no género. Diz que as necessidades dos deslocados de Pulo são imensas.
Nós estamos a pedir mesmo ajuda, ajudar aquelas mães de crianças que fugiram do centro de origem para aqui no centro de acomodação. Pelo menos algumas tendas para eles poderem montar, pedras moscateiras, baltes. Por exemplo, aqui a água está a vender e eles não têm dinheiro para comprar água.
E o governo distrital sabe e concorda. A secretária permanente do distrito de Metuge reconheceu que os deslocados de Pulo estão a sofrer, mas revelou que, muito em breve, todos eles serão transferidos para um novo bairro de reassentamento próximo da vila sede e que cada família terá pelo menos um abrigo. Mas mais do que outro tipo de apoio, Maria Opinde fala da necessidade de haver assistência psicológica urgente.
Deveríamos submeter a essas mães, a um psicólogo, para ver se dá aquela sensibilização, dá-lhe moral, dá-lhe boa ideia.
Essas pessoas ainda estão em sofrimento?
Estão em sofrimento, porque tem mães que perderam 3 crianças. Não é fácil esquecer.
Estão com medo?
Ah, medo é natural. Medo é natural, mas estamos.
Não há muitas pessoas a fugirem do distrito?
Por enquanto, não. Havia uma agitação nessas 2 semanas por lá, mas de lá ficamos calmos.
E eles continuam a passar pelo distrito de Metuge?
Ainda não ouvimos.
Depois da cidade de Pemba, Metuge foi o distrito que, ao nível da província de Cabo Delgado, mais deslocados acolheu. Chegaram a estar aqui acima de 100 mil deslocados. Contando com os deslocados, Metuj tem hoje uma população estimada em mais de 200 mil habitantes. De Metuj, província de Cabo Delgado, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Agora vamos a Angola, onde empresas chinesas são acusadas de serem principais prevaricadoras de trabalho infantil. Koki Mukuta.
O governo angolano aprovou em junho do ano passado o plano de erradicação do trabalho infantil, sob coordenação dos Ministérios da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, bem como da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Este plano abrange diversas ações destinadas a mitigar o problema do trabalho infantil. No entanto, desde então, há uma ausência de informação sobre os resultados das medidas implementadas pelas autoridades. Ontem mesmo, a SADC alertou para o aumento da exploração de trabalho infantil na região e instou os governos a intensificarem os esforços para combater esta situação. Um jovem de 17 anos, de nome Miguel Francisco, proveniente da província da Huila, relata que tanto ele quanto vários outros de seus colegas estão envolvidos na construção da segunda fase do shopping Cidade da China, em Viana.
Tu trabalhas aqui?
É.
Trabalhas aqui há quanto tempo?
3 meses.
3 meses?
É.
Vieste de onde?
Lubango.
São quantos que vieram de Lubango?
Somos bem.
E fazem o quê?
Trabalham mesmo só aqui no campo. A construção.
Construção? É. Quando vos falaram, estão a vir, vos falaram, estão a vir fazer o quê?
Não, é mesmo para quê? Para trabalhar mesmo aí no quê?
Ah, ok.
Além dos meninos que abandonam as escolas para trabalharem como engraxadores ou vendedores de diversos produtos na capital, é possível encontrar crianças de 10 a 17 anos lavando carros ou fazendo outro tipo de trabalho, como limpeza de grandes hectares. Francisco João Narciso, de 16 anos de idade, que está envolvido na construção de uma zona residencial, partilha as motivações por detrás desta empreitada.
Fazes que é capina, mas que é. Qual é o tipo de biscate que você faz?
Biscate,
deitar lixo, capinar, é pesquisa, não.
Vocês já trabalharam aqui nas obras?
Sim.
Fazem o que na obra?
Ajudar mesmo.
É vejo capina.
Construir.
Albano Capinala, atento na exploração de menores, lamenta constatar que a China é o maior transgressor nestas questões.
Onde nós normalmente encontramos essa questão da exploração de menores são as empresas chinesas, infelizmente. Infelizmente são as empresas chinesas. As empresas chinesas é que têm um número mais elevado dessa problemática de que é a exploração de menores. Então, as empresas chinesas não são agora. Já desde que eles se enraizaram aqui no nosso país, e tem estado a atropelar essa questão de direito da criança. E não só, porque a empresa chinesa tem uma forma de escravidão que nem imagina, que até penso que nem o colono foram tão duro como eles. Tem sido agora com nossos compatriotas.
O também ativista cívico apela às autoridades uma postura mais rígida em relação a este assunto.
Então, penso que o governo tem de fazer mais. Tende a aprovar uma lei mais agressiva, mais dura, digo isso, que é para terminarmos com isso, porque não fica bem essa escravidão que tem acontecido com as crianças.
Koki Mukuta, Luanda.
Era o Koki Mukuta, a partir de Angola. Ele reporta que o aumento do número de crianças envolvidas em trabalho infantil na região foi denunciado ontem pela secretária interina da SADC para a integração regional durante uma reunião dos ministros do emprego e trabalho juntamente com parceiros sociais da região austral. Só em Angola são cerca de 18 mil crianças com idade entre 10 e 17 anos que estão sujeitas a trabalho infantil, de acordo com o diretor do Instituto Nacional da Criança, Paulo Calese. Agora voltamos a Moçambique, na nossa página Agenda Africana. O Amâncio Miguel conversa com a ativista social moçambicana Whitney Sabino sobre a proteção da mulher em Cabo Delgado, uma província que é desde 2017 alvo de ataques terroristas de um grupo insurgente.
Agenda Africana.
desafios de um continente em análise na Voz da América.
Veio de Maputo, Moçambique, chama-se Whitney Sabino, é diretora executiva da Rede de Mulheres Jovens de Moçambique. Whitney, bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade e muito bom dia.
E o que é que leva a Whitney aos Estados Unidos? Obrigada pela saudação.
Muito obrigada. Bem, estou cá por ocasião do CSW, que é uma conferência organizada pelas Nações Unidas todos os anos, no mês de março, com o objetivo de reunir governos, organizações da sociedade civil, agências intergovernamentais, para avaliar o estatuto da mulher e tomar decisões para melhorar aquilo que é a vida das mulheres e raparigas no mundo.
Esta reunião acontece em Nova York, está em Washington, aqui nos nossos estúdios. Nesta reunião falou-se muito da questão de falta de financiamento. Por o caso de Moçambique, isto também é aplicável?
Sim, definitivamente é aplicável para o caso de Moçambique, sobretudo se observarmos as sucessivas crises humanitárias de que Moçambique é vítima, seja por causa das mudanças climáticas, dos ciclones e das tempestades que assolam o país normalmente por estas alturas do ano, mas também por causa do conflito que afeta a região norte de Moçambique, sobretudo a província de Cabo Delgado. De fato, ressentimos-nos desta falta de financiamento para prestar assistência humanitária, sobretudo a mulheres e raparigas que constituem a maior parte da população deslocada, quer por conflitos, quer por mudanças climáticas, mas também financiamento a programas que visam empoderar mulheres e raparigas e alcançar a igualdade de género de modo geral.
Notou-se que a presença de Moçambique não foi das mais fortes este ano, mesmo sendo um pequeno grupo. O que é que as mulheres de Moçambique levaram a Nova Iorque para pedir o apoio, se calhar, e também levantar as questões pertinentes que dizem respeito a vocês?
Nós, como moçambicanas, maioritariamente vindas de organizações da sociedade civil, temos estado a partilhar aquilo que são as nossas experiências, as nossas boas práticas nesta luta pelos direitos humanos das mulheres, mas também trazemos mensagens-chave no âmbito da Agenda 1325, que é uma resolução das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança. Moçambique vai agora vai passar para a segunda fase do Plano Nacional de Mulheres, Paz e Segurança, e esperamos que o nosso movimento de advocacia produza melhores resultados no âmbito da implementação deste plano. Queremos ver mais mulheres jovens representadas nas esferas de tomada de decisão, nos comitês de gestão de conflito a nível local, nos comitês de assistência humanitária e não só.
Falou de Cabo Delgado no início da nossa conversa. Vocês, através da Rede de Mulheres Líderes, como é que estão em Cabo Delgado? O que é que vocês vê naquela mulher que está lá?
Bom, o cenário é bastante sensível. O que nós temos feito como manas e como mulheres jovens líderes é mobilizar não só apoio e assistência humanitária, mas também ampliar as nossas vozes e as nossas perspectivas no que diz respeito à gestão do cenário a gestão do cenário em Cabo Delgado. Nós temos desenvolvido capacitação, criado fóruns em que as mulheres e as raparigas podem falar na primeira pessoa quais são as suas principais necessidades e como é que elas veem possíveis saídas para os problemas que se vive em Cabo Delgado e, sobretudo, agido numa perspectiva de proteção dos direitos humanos destas mulheres e raparigas. Em cenários de conflito, o número de gravidezes tende a aumentar, o número de casamentos prematuros tende também a aumentar e o desaparecimento de raparigas e de mulheres é algo que também chama a nossa atenção. Então, trabalhamos com rastreamento e encaminhamento de casos de violência baseada no género que acontecem entre as comunidades deslocadas e não só. Prestamos assistência psicossocial às mulheres e raparigas que necessitam, muito também em função do que é possível fazer do ponto de vista de capacidade do nosso lado, e agimos junto de outras iniciativas governamentais, de agências das Nações Unidas, a nível da província e da região, muito numa perspectiva de conjugar esforços e ampliar também a ação coletiva para resolver ou para minimizar, pelo menos, a crise humanitária no norte de Moçambique.
Diz uma coisa, Whitney, ao chegar a Cabo Delgado, a Pemba, aos campos de deslocados, jovem que vem de Maputo, que é a capital, com todas as oportunidades, mesmo no meio de problemas, que semblante é que tem nas mulheres de lá?
De muita tristeza, permita-me dizer, de muita tristeza, de muita dor, de insegurança, mas também de esperança e de resiliência. Eu digo sempre que as mulheres e raparigas que eu encontro em Cabo Delgado, a cada vez que tenho a oportunidade de lá estar, são também uma inspiração diária, pelo simples fato de manterem o sorriso, mesmo em meio a dificuldades, mesmo que não haja perspectiva até do prato de comida para aquele dia. São pessoas bastante resilientes, bastante carregadas de esperança, mas sedentas de ação. Então, vejo isso também como uma chamada para ação, como um chamado e uma necessidade muito viva de ser a voz delas ou de levar a voz delas para espaços como este.
O que é que elas vos contam?
Contam-nos das perdas que tiveram, não só físicas, mas também de parentes, dos seus traumas a nível psicossocial, emocional, mas também contam-nos muito dos seus sonhos que foram interrompidos e que não têm perspectiva de se tornar realidade num cenário em que não há escola, não há hospital, não há alimento, não há fontes de sustento diário. E, em resumo, contam-nos de uma necessidade cada vez mais gritante de instituições fortes que possam fazer o seu papel para garantir os seus direitos humanos básicos.
Fala-se muitas vezes de reconciliação, de encontrar os que fazem os ataques e conversar, mas fala-se muito pouco do papel das comunidades que estão lá. Essas mulheres avançam soluções?
Avançam, sobretudo, numa perspectiva de participação cívica, de cidadania ativa, de sensibilização. As mulheres são conhecidas por serem uma força mobilizadora muito forte a nível das comunidades. Mas é importante dizer que este esforço, este papel, esta possível saída não acontece de forma isolada. De novo, vem ao de cima a necessidade de ter instituições fortes, instituições presentes para que se possa endereçar as causas, a raiz do problema da insurgência em Cabo Delgado, que vai muito para além do papel de mobilização que as mulheres possam fazer, que tem que ver sobretudo com a prestação de serviços básicos, do acesso a direitos humanos básicos, como educação, como saúde, como ensino técnico profissional para jovens, como acesso ao emprego ou a estágios profissionais e por aí adiante. Então, este papel que as mulheres podem fazer, que as mulheres já fazem e sempre fizeram, de sensibilizar os seus filhos, de adotar uma postura ou uma cultura de paz a nível das comunidades, tem necessariamente de ser acompanhado destes esforços institucionais.
Alguma vez, só para terminar e em 30 segundos, alguma vez vocês pensaram em falar ao governo para
falar com quem faz a insurgência e travar aquilo para que as mulheres não continuem a sofrer?
Já, sim, existem comitês que nós chamamos de plataformas de mulheres, paz e segurança a nível das províncias, mas também a nível nacional. Particularmente já tive a oportunidade de participar desses fóruns de diálogo, mas penso que o caminho nesse sentido ainda é longo para que possamos, de fato, ter conversas frutíferas.
Muito obrigado, Whitney Sabino, por ter vindo aqui ao Estúdio da Voz da América para ter uma conversa sobre o trabalho que faz em Moçambique, em particular em Cabo Delgado, onde assiste as mulheres vítimas da insurgência.
Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Obrigado a Márcio e Whitney por essa conversa sobre as mulheres em Cabo Delgado. Agora vamos às notícias internacionais. Israel bombardeou pelo menos 3 casas em Rafah durante a noite, aumentando o receio entre as mais de 1 milhão de pessoas abrigadas no último refúgio no extremo sul da faixa de Gaza de um ataque terrestre há muito ameaçado. Na Cisjordânia ocupada por Israel, que tem visto o agravamento do derramamento do sangue em paralelo com a guerra em Gaza, 3 palestinianos foram mortos e outros 4 feridos durante um ataque em Jenin durante a noite, disse o Ministério da Saúde palestiniano na quarta-feira. Agências da Organização das Nações Unidas avisaram que a crise em Gaza está a atingir um nível sem precedentes de desespero à medida que ataques israelitas prosseguem e a fome afeta agora a população. A Rússia atacou a cidade ucraniana de Kharkiv com bombas teleguiadas pela primeira vez desde 2022, danificando uma escola e uma área residencial, disse a polícia regional. Por outro lado, a Rússia disse hoje que impediu ataques de rockets da Ucrânia contra a região de Belgorod. E assim dizemos adeus. Foi um imenso prazer estar na vossa companhia. Em nome de todos que apresentaram e produziram, nos despedimos. Amanhã voltamos com mais. Tchau, tchau.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. 24 de março é o Dia Mundial da Tuberculose. Esta data é uma oportunidade para chamar a atenção para uma das doenças mais antigas e mortais do mundo. O tema deste ano é, sim, podemos acabar com a tuberculose. É o mesmo tema do ano passado, para enfatizar uma mensagem de esperança para aqueles que continuam a sofrer com a doença. A data comemora a descoberta pelo Dr. Roberto Koch, em 1882, da Mycobacterium tuberculosis, a bactéria que causa a doença. A descoberta do Dr. Koch abriu caminho para o diagnóstico e a cura da tuberculose. Os primeiros passos de uma viagem de décadas que culminou com descobertas e a eventual produção em massa de antibióticos. A tuberculose, ou TB, tem atormentado os seres humanos durante milhares de anos. Pensa-se que a bactéria que a provoca evoluiu juntamente com as pessoas e continua a evoluir. A boa notícia é que, desde o ano 2000, 75 milhões de vidas foram salvas, graças aos esforços globais para acabar com a tuberculose. A má notícia é que, ainda em 2022, 10,6 milhões de pessoas adoeceram com a doença e 1,3 milhões morreram. A maioria das mortes por tuberculose ocorre no mundo em desenvolvimento, onde a doença está intimamente ligada à pobreza. Por um lado, as pessoas empobrecidas são mais suscetíveis de viver em condições de sobrelotação, com pouca ventilação e sem higiene e nutrição adequadas. Estas são as condições perfeitas para a propagação desta doença contagiosa. Em segundo lugar, os pobres não têm muitas vezes acesso ao diagnóstico e aos cuidados de saúde, ou o tratamento eficaz pode não ser acessível ou fiável. Na altura em que o Dr. Koch descobriu a bactéria da tuberculose, a tuberculose era uma das doenças mais temidas do mundo, atingindo níveis epidémicos na Europa e nas Américas e causando 1 em cada 7 mortes. Atualmente, continua a ser a doença infecciosa mais mortal do mundo. Com o tratamento, a taxa de recuperação é de cerca de 85%. Sem tratamento, a tuberculose mata metade das suas vítimas. Os Estados Unidos são líderes na luta contra a tuberculose. Em 2023, a USAID lançou a iniciativa Acelerador Global para acabar com a TB+. Um dos objetivos ambiciosos do programa é alcançar e prestar serviços de prevenção e cuidados a 90% das pessoas com TB. Se os países que prometeram financiamento para o programa cumprirem os seus compromissos, poderemos ver o fim dessa doença mortal até 2030. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.